Achei um tesouro, é o título da nossa pregação hoje, conforme uma parábola de um versículo do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 13, versículo 44. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, tanta coisa dentro de uma frase, uma parábola, tendo por trás realidades espirituais enormes, insondáveis na sua plenitude, mas bem compreensíveis, pelo menos até certo ponto, ao nosso entendimento. E espero que essa verdade, que já teve efeito no coração de muitos que estamos aqui, mas venha fazer efeito nos corações de outros que estão ouvindo, que ouvirão esta pregação, e que esse tesouro se torne uma realidade nas vidas deles, que só o teu Espírito pode realizar esta obra. Apesar da necessidade do ser humano ouvir, considerar, pensar e agir, reagir com a pregação da tua palavra, te entregamos esses momentos nas tuas mãos, o efeito do que vai ser dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço. Amém. Um tesouro escondido é tipo de história de quadrinhos. Já lemos muito na infância, filminhos, desenhos animados e revistinhas. Geralmente com um final emocionante. Muitas vezes, lá o grupo de pessoas, ou aquele camarada que está procurando e passou anos atrás decifrando códigos, e com grande sacrifício chega até lá, descobre a tal da arca do tesouro e abre e não tem nada. É uma grande decepção. Tem história que termina assim também. Mas quando encontra moedas antigas, valiosas, é a recompensa máxima. Então é um sonho meio idílico, quase místico, encontrar um tesouro. E por quê? Que história de tesouro escondido tem tanto sucesso? Porque de fato tem, e parece que já tinha, na época do Senhor Jesus Cristo, que ele usou exatamente isto para tocar as mentes e corações. É que de uma forma ou de outra, acho que cada um de nós já pensou, e se eu achasse um tesouro? Talvez em termos mais modernos, hoje seria, e se eu ganhasse na loteria? E se eu descobrisse que um tio riquíssimo que eu não conhecia morreu e não tinha filhos, deixou como único herdeiro eu? O que, que aconteceria? Aí começa a pensar e sonhar, as minhas dificuldades financeiras desapareceriam, eu poderia colocar um negócio que eu sempre tive vontade, eu teria mais liberdade de ir e vir, fazer o que eu quero, e ajudar a amarrar as pessoas e muitas outras coisas. E haja imaginação para pensar no que faria. Bom, o fato é que, de uma maneira ou de outra, esse negócio de achar tesouros é apenas para histórias de quadrinho. Certo? Errado. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você já encontrou um tesouro. E não um tesourinho fajuto de alguns milhões de reais ou dólares ou euros, que além de não resolver a maioria dos nossos problemas, talvez aumente, não nos assegura uma felicidade nem nesta terra, quanto mais duradoura uma felicidade eterna. A fortuna pode trazer alguns prazeres aqui, mas como já comentei, traz outros problemas, outras preocupações, outras angústias, muitas vezes até problemas familiares, que é muito mais grave do que qualquer outra coisa. Seja como for, a morte vem e nos separa de cada centavo. Na parábola aqui do Senhor Jesus Cristo, de duas frases, o tesouro é a vida eterna, E o campo onde esse tesouro está, ou estava escondido, é a salvação em Cristo. Um tesouro duplamente vantajoso. Primeiro, porque também dá alegria já nesta vida. Não é só na outra vida, não é só projetando na eternidade que vamos encontrar alegria por esse tesouro encontrado. Não, já vai dar muita alegria aqui e uma alegria muito mais profunda, uma alegria com muito mais base, alegria com raízes mais sólidas, alegria mais pura, independente das circunstâncias. Já tenho falado algumas vezes da alegria que é fruto do Espírito, que o Espírito Santo de Deus gera, produz no coração do salvo em Cristo. Então, há muita alegria aqui. Segundo, quando a morte chegar, e o tesouro terreno pode ser de 10 reais, pode ser de 10 milhões de reais, não importa, ou bilhões, e o tesouro terreno ficar com as escrituras e o carro e tudo mais, aí que o tesouro celestial vai revelar a sua força, o seu valor, aí que nós vamos realmente entender e nos extasiar ao ver o tamanho, o valor, o peso da riqueza que nós adquirimos no céu. Riqueza espiritual de outro nível, tão magnífica que nós nem imaginamos o quanto. Nós não imaginamos o tamanho, o peso, o poder deste tesouro. Um tesouro de dar inveja ao mais ambicioso dos piratas, que vivem atrás de tesouros. Dá vontade de dizer viviam, mas estou sabendo que está cheio de pirata lá perto da África, por ali, em lanchas poderosas, com metralhadores e tudo, roubando hoje, atualmente. Então, os piratas ainda estão ambicionando tesouros aí. E esse tesouro da vida eterna em Cristo é realmente de dar inveja ao mais ambicioso dos piratas. É o máximo que um ser humano pode desejar. Observem uma coisa interessante. O homem da parábola não comprou o tesouro. Ele comprou o campo onde estava o tesouro. E uma vez proprietário do campo, ele passou a ser proprietário do tesouro. Provavelmente ele não tinha de quem comprar o tesouro, estava escondido. Lá alguém deixou, sei lá, séculos atrás, comprar de quem aquilo. Então a maneira que ele tinha legal de se apossar daquele tesouro era comprando a terra onde o tesouro estava dentro, escondido. Só que era caro o campo e ele teve que vender tudo que ele tinha para comprar o campo. A expressão vender tudo o que tem, ela é pesada, ela é quase trágica, ela é forte. Coitado, teve que vender tudo o que tinha. Só que Jesus diz que, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Neste caso, então, vender tudo o que tinha não era uma coisa trágica, desagradável com o credor, com a faca no pescoço. Muito ao contrário, ele morto de alegria, ele vende tudo que tem, até o pente. Tudo. Para comprar um campo. Um campo. É, mas no campo tinha o tesouro. Então, ele trocou o pouco pelo muito. O valor daquele campo não estava no campo em si, mas no tesouro que ele tinha dentro, como hoje imaginava, no campo com petróleo, no subsolo. Então, o valor do terreno em si vai desaparecer com a fortuna que tem dentro daquele terreno com o seu petróleo. Então, no caso dele, ele fez com muita alegria tomou a atitude e a ação de se desfazer de tudo que ele tinha para agarrar aquele campo e o seu tesouro. Os que têm o tesouro da vida eterna, embora não tendo vendido fisicamente nada para poder adquirir, ou conseguir, melhor dizendo, essa vida eterna, eles fizeram muito mais do que vender fisicamente alguma coisa. Pela fé em Cristo, eles passaram a considerar desprezíveis todos os interesses no mundo. prazeres, amizades, dinheiro, fama, tudo. Então, não é bem que eles venderam a casa, os bens, para comprar o tesouro da vida eterna. A ideia aqui é clara. Eles como que venderam, no sentido de se desfizeram dos seus valores, também não fisicamente, só que se for preciso fisicamente, eles fazem. Se precisar abandonar casa para conservar o tesouro, ou pelo menos para ser fiel ao Senhor que deu aquele tesouro a ele, ele faz. Então, começa com a disposição interna de se desfazer de tudo que tinha valor em termos terrenos. Se desfazer mentalmente, disposicionalmente. Eu troco de bom grado. Se é preciso, eu deixar de lado o meu plano A, B, C para me entregar a esse Senhor. E se o custo de eu me entregar ao Senhor que vai me dar a vida eterna e me dar esse tesouro, o custo é perder minha casa e bens, até a vida eu faço. E muitos fizeram, e fazem ainda hoje, inclusive, onde tem perseguição aos crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, eles estão realmente dispostos a abandonar tudo por Cristo, se preciso for, embora muitas vezes ele nem exige isso, e às vezes ele exige. Ninguém sabe quando ele vai exigir, como, de que forma. Esse tesouro pode incluir um filho, pode incluir uma filha, pode incluir algo não tangível, um sonho profissional, mas é tesouro dentro do coração e faz parte desta compra de ganhar esta salvação gratuitamente, faz parte abrir mão. Me lembro uma vez lendo a biografia do A.W. Tozer, que foi um grande escritor e pregador e pastor de algumas décadas atrás, e tem muitos livros, são excelentes os livros dele, inclusive, e ele revela uma coisa muito interessante, esse livro. Ele tinha uma filha, não me lembro se ele tinha filhos, mas uma filha. Era louco, desesperado por esta filha, e ele não conseguia entregar a filha dele a Deus. Não conseguia. Ele sentia que não conseguia. Como se a vida daquela filha, ele quisesse segurar, agarrar. Tinha algo que o deixava muito irrequieto. Essa falta de disposição de dizer assim, leva. Pode levar minha filha amanhã, eu dou para ti. E foi uma luta ferrenha no coração desse homem de Deus. Ferrenha. Até o dia que ele conseguiu, com muito choro, com prantos, com muita angústia e muito alívio posterior, quando ele de fato entregou a filha dele a Deus. Pode matar. Minha filha, se tu quiseres, é agora eu estou te entregando. E foi um alívio enorme que ele sentiu. É exatamente isto aqui. Era um tesouro que ele tinha lá no coração, estava entranhado, mais do que Deus gostaria, pelo jeito, a ponto de Deus exigir, eu quero esta filha. Me dê esta filha. Nas minhas mãos. E ele deu. Resultado? A filha o enterrou anos e anos depois. Ele morreu já com idade, e a filha, Vivinha da Silva, enterrou o pai, nunca perdeu a filha dele, nada. Mas ele entregou. Mas ele entregou. Então, para você entender o que é que está incluído aqui nesta entrega, nessa disposição de dar a Deus tudo. Tudo, tudo, tudo. E com essa disposição interna, é bom notar que ninguém compra a salvação, onde está incluída ali a vida eterna, que é o campo. Ninguém compra. Na realidade, a gente ganha. O comprar aí é entre aspas. E nunca queira, para entender bem as parábolas, que já são difíceis de serem entendidas, aplicando bem as regras, imagina aplicando mal. E uma péssima aplicação é você querer identificar cada ponto da parábola com uma realidade espiritual. Cada detalhe de que Cristo falou, isso aqui que era um erro que muitos pais da igreja cometiam no começo da igreja cristã, queria dar um valor alegórico a cada coisa, isso aqui. O homem que encontrou é isso, o campo é exatamente aquilo, a compra é exatamente aquilo. não dá para ser ipsis literis. Então, aí, um exemplo clássico aqui, não aplica a ideia da compra. Não dá. A ideia da compra não dá. Então, em vez de comprar, pense em se desfazer. Se desfazer ou se dispor a se desfazer. Porque, na realidade, claro, salvação não se compra. Salvação se ganha. Mas, neste ato de se ganhar a salvação, o exercício da fé em Cristo pelo qual nós ganhamos a salvação exige, é acompanhado por uma disposição de se desfazer de tudo. Então, é isto que Jesus Cristo quis dizer, não é vender fisicamente para poder ganhar a sua salvação. Seria contra tudo que a Bíblia ensina, se pensássemos desta forma. E com a salvação ganha, eles descobrem que nessa salvação vem embutido, ou embutida, a vida eterna, o tesouro. Detalhe interessante, a vida eterna no céu está garantida ao salvo, sim, não tem dúvidas. Mas, embora não saibamos exatamente como, mas a qualidade do usufruto dessa vida eterna irá variar. Entenderam? A qualidade do usufruto da vida eterna vai variar. O tempo de vida eterna é infinito, nós nem alcançamos. Estaremos na presença de Deus. Muitas coisas nós podemos apontar como comuns a todos os salvos, mas haverá alguma coisa lá em termos do usufruto, da capacidade de gozar esta vida eterna que vai variar. Sim, Jesus falou nisso, em tesouro grande no céu, tesouro pequeno, falou em alegria, falou em maior no reino dos céus, falou em menor no reino dos céus. Então, há alguma coisa lá que vai diferenciar. Eu não sei o que é, exatamente no que consistirá, mas a maneira como nós procedemos aqui, já como crentes em Jesus Cristo, vai influenciar, sim, a maneira de você gozar a vida eterna. Esse é um ensino muito, muito valioso. Agora, pastor, mais dizendo isso aí, da ideia que o senhor está levando as pessoas, os crentes, a viverem de uma forma agradável a Deus, para poder trocar isso com moeda lá no céu e tal. Olha, eu sei o seguinte, que o que eu estou dizendo não foi eu que inventei. É o próprio Jesus Cristo que está dizendo. E é Ele próprio quem nos incentiva a vivermos de uma maneira agradável a Ele, se não com o intuito exclusivo e, acima de tudo, de tocar por moedas celestiais, sendo o motivo principal agradar a Deus e glorificar a Deus, mas como consequência natural desta vida agradável a Deus, vai ter moeda celestial a mais lá? Vai. E que nós temos uma conta corrente lá no céu? Temos. Então não é isso que vai dirigir a sua vida aqui. Dirigir não. Mas Jesus quis que nós soubéssemos que, uma vez vivendo de uma maneira agradável a Deus aqui, há tesouros celestiais sendo entesourados. Sim. Para que ele disse isso? Para que nós soubéssemos. Isso, de alguma forma, nos animasse, nos desse mais alegria, compensasse as perseguições. Quem quiser, vir após mim a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, é dura a vida cristã aqui. E ele disse que seria. Talvez, uma forma de compensar, de mostrar, não é só dureza. Ou aguentem a dureza, que vocês vão ter muita recompensa lá. Então, a Bíblia fala de recompensas. Sim. Embora isso não vá ser o motivo pelo qual nós vamos querer agradar a Deus, só para ganhar um dinheirinho lá em cima, celestial. Não, não. Mas que é fato, é. Não devemos ter medo dos fatos. E nem evitar conhecê-los, porque pode gerar algum tipo de mal entendido. Não, então, vou ser assim para isso. Por causa disso, eu não vou ensinar. Eu vou ensinar. Ensino, sim. Seja fiel a Deus. E isso será altamente recompensador para você nesta terra, em termos internos, e lá no céu, em termos que eu nem sei direito como será, apenas extremamente agradável, mais do que nós pensamos, possamos imaginar. Então, o nosso tesouro celestial deve ser alvo de constantes investimentos nossos. E a forma de fazer esses investimentos foi claramente ensinada por Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Está aí. É imperativo, é uma ordem dele, está mandando. Não é nem só dando uma dica, ele está dizendo, ordenando. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Gente, a lição daqui é clara, e é a lição está na última parte, no versículo 21. Este é o segredo do ensino de Cristo aqui. Qual? O acúmulo de tesouro, a dedicação para acumular tesouro, rouba o coração. Toma o coração. Demanda, exige do coração. As energias, atenção, tempo, inteligência, concentração, planejamento, ou seja, um grande pedaço da vida vai junto com os esforços para se acumular um tesouro. Muita gente, de fato, dedica grande parte da vida para acumular dinheiro, dinheiro, bens e bens e bens e bens. Então, o que Jesus Cristo quer dizer é o seguinte: gastar tudo isto para juntar tesouros instáveis no mundo instável é desperdício. Para não dizer tolice, para não dizer burrice, desculpem a palavra, eu quero ser forte. É desperdício. Vocês vão gastar o que vocês têm, que eu dei para vocês, Deus dotou vocês de inteligência, de tempo, de jeito, de tudo, tudo, para gastar, para juntar dinheiro, dinheiro, dinheiro e tesouro? Não, não. Faça o seguinte: quer juntar tesouro? Junte. Quer juntar tesouro? Junte. Quer dar inteligência, energia, tempo, saúde, planejamento, inteligência, tudo que você tem, prudência, bom senso, tudo que você tem, suor. Quer dar isso para juntar um tesouro? Junte no céu. Então ele não é contra o acúmulo de tesouros. Você pode ser um grande batalhador de riqueza, pode procurar riqueza, mas aonde? Este é o ponto do Senhor Jesus Cristo aqui. Interessante, o homem da parábola deixou para trás o antigo modo de vida e passou a viver em função de administrar a nova fortuna. Ele vendeu tudo, então tinha que ser outra casa, tinha que ser outro, tudo. E agora, ricão, né? Casona. E mais conforto, e seja lá, ou deu mais para as pessoas, sei lá o que ele fez com o dinheiro dele. Eu sei que é outra maneira de viver. Deixou para trás a nova, mudou tudo. E o crente deve deixar para trás aquela maneira antiga de perseguir aqui coisas desta terra. Dinheiro, aquela ideia de chegar lá. Já viu essa expressão? Ah, eu vou chegar lá. Você vê muita entrevista aí de empresários, de pessoas. Chegar lá aonde? E eu sei lá, mas eu quero chegar lá. Dizem que perguntaram a um grande milionário americano, há décadas atrás, qual era o ponto máximo da fortuna dele, que ele gostaria de ter. Ele disse, o próximo dólar. Aí disse tudo. Então não interessa se tem 1 milhão, 1 bilhão, 2, 10, 20, 30, não interessa. O alvo é o próximo. O próximo. Então, nem todas as pessoas são tão ambiciosas assim, são tão doentiamente necessitadas de aumentar o seu patrimônio, o terreno. Nem todos são assim, eu sei, mas todos temos algo disto, de querer mais, para ter mais conforto, para ter mais coisas, ter mais bens. De maneira geral, isso é comum à humanidade inteira. Certamente. Pois bem, o crente deve entender que isso deve ser resistido, ele deve lutar contra esta antiga tendência pré-conversão, comum de maneira variada a todos os homens, para, coerentemente com a sua nova natureza, agora formado em Cristo, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, participante da natureza, co-participante da natureza divina, mudou tudo, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, pois agora, coerente com a sua nova natureza, ele deve agora concentrar suas energias, sua mente, tudo, para aumentar o seu tesouro no céu. É uma maneira nova de pensar, de agir, de viver, muda tudo. É muito comum, infelizmente, que o novo convertido, de fato, inicie esse processo aqui de romper com muita coisa para trás e perseguir agora um novo alvo e valores e tudo. É uma fase interessante essa. Mas depois, com as provações e as dificuldades, não somente normais da vida, mas dificuldades que o próprio Deus coloca para provar e testar e aperfeiçoar esse novo filho ou filha na fé, a pessoa acaba se enfraquecendo um pouco, se impacientando, porque a impaciência, infelizmente, é típica nossa também, o imediatismo, aí quer logo ver o seu tesouro no céu, dando rendimentos aqui mesmo, na terra, dando lucro de uma maneira mais visível, mais palpável, mais traduzida em coisa, em conforto, em planos terrenos realizados, em saúde, e cadê o meu tesouro? Eu tenho dedicado tanto da minha vida, do meu tempo, dos meus estudos, para Deus, para as coisas do alto, e cadê? É humano isso, eu sei que é humano, mas acaba sendo mais forte do que é para ser, e a pessoa acaba começando a se lembrar dos seus bens antigos, quando eu digo bens aqui no sentido da sua maneira velha de ter alvos, de projetar o futuro e coisas ao redor que tinha pensado em abrir mão, mas será que precisa abrir mão mesmo para ser fiel a Deus? Não sei, e acaba se dividindo. Um olho no tesouro do céu e outro olho no tesouro da terra, e fica uma vida meio estranha, vibrando com as coisas do céu de uma maneira muito menor do que deveria, e vibrando com as coisas da terra de maneira muito maior do que deveria, e vai se deixando influenciar pela sua natureza imediatista, e os tesouros deste mundo acabam levando a maior parte do coração, porque vai levar uma parte do coração. Cristo disse, vai levar. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se o seu coração, se o seu tesouro está um pedaço no céu e um pedaço na terra, o seu coração vai estar dividido, um pedaço no céu e um pedaço na terra. O problema é que é típico de quem guarda o tesouro no céu servir ao Senhor do céu, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. É típico. Meu tesouro está lá. Então eu vou servir ao meu Senhor, que está lá, tomando conta dele, nas esferas celestiais. E é típico de quem guarda tesouro na terra servir a Mamon. Mamon? Pois é, se você lesse grego, você ia ver que as palavras, lá em Mateus 6:24, a palavra traduzida como riquezas, não é riqueza, coisa nenhuma. Lê lá, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Riquezas aqui, lá na original, não é riquezas. É Mamon, que é o nome do Deus pagão do dinheiro. Na realidade, ele contrapôs aqui Deus de um lado e não riquezas de outro, mas um outro Deus, falso, obviamente. Não há outro Deus além do Deus Criador. Mas há deuses, sim, inventados, e que são seguidos, obedecidos e adorados pelos seres humanos. E há uma afinidade de nomes e do tipo de Deus se imaginar aí. E um deles é esse tal, desse Mamon, que é o Deus do dinheiro, o Deus das riquezas. Então, quando Cristo coloca assim, ele faz Deus de um lado e Mamon do outro. Pois bem, ele diz, não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá. Ou você vai servir a Deus e desagradar a Mamon, ou vai agradar a Mamon e desagradar a Deus. Só falta dizer assim, escolha. Claro. Escolha. Porque não dá. E esta é a pena que dá ao se ver um crente querendo fazer exatamente isto que Cristo está dizendo que não pode. O que é desastroso, servir a dois. Serve aqui um, serve outro, serve um, serve outro, e fica, e olha para o céu, e olha para Cristo, e olha nas coisas espirituais, ao mesmo tempo olha para cá, e olha para Mamon, e olha para as coisas da terra, e fica essa divisão, e ele diz, e ele está dizendo, não dá, você não vai servir de uma maneira satisfatória, de uma maneira aprovada, a nenhum dos dois. É uma questão de crer ou não crer no que Cristo está dizendo. Se você é muito dedicado às coisas daqui, não está tendo em Cristo o Senhor que você deveria ter. Dizendo de outra forma, não está servindo ao Senhor Jesus Cristo da maneira como Ele merece e espera ser servido. Não está. Não, mas isso comigo não acontece muito. Acontece. Se é o caso e você está muito dedicado às coisas daqui. Se é, quem vai dizer isso é você. É seu coração. Eu acho que a sua vida também quer dizer um bocado e mostra para todo mundo um bocado de coisa. Mas ninguém vai julgar lá dentro do seu coração. Se você tem uma coisa do seu coração e faz outra, e vive de outra maneira diferente do que está lá dentro, é esquisito, mas tudo bem, coração ninguém julga. Então essa é uma questão que você vai examinar com você mesmo. Estou muito dedicado na minha mente, gente, no meu coração, nos meus alvos internos, que são revelados um tanto quanto nas externas, na maneira como você gasta, ou usa, ou investe a sua vida, mas parte do interno, isso aqui. Você está muito dedicado aqui e pensando exageradamente aqui, mais do que é razoável, não está servindo a Cristo como Ele gostaria. Você está servindo às riquezas, às coisas daqui. Quando riqueza, não lembro só dinheiro, não. Há valores terrenos, um pedaço servindo aqui e um pedaço servindo aqui. Você está misturando e ele não se satisfaz com isto. Ele não se satisfaz com isto. Há uma mentalidade, talvez mais ocidental, não sei, de que tem que ganhar mais. Mas é muito raro você ouvir alguém dizer, muito raro, não, eu estou satisfeito com o meu salário. Satisfeito com o padrão que eu cheguei na minha vida. Minha esposa também trabalha ou não trabalha, não é o caso, mas padrão familiar, tá bom. Tá bom, tá. Não quero mais não, eu quero agora educar minha família, quero servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, quero pregar o evangelho, visitar pessoas, gastar tempo falando com pessoas angustiadas, necessitadas, eu vou dar mais de mim para as pessoas, e o que para comer, vestir, o carrinho ali, dá, o carrão, não é o caso, mas está bom. Mas é meio doido. Alguém que fala assim hoje é meio esquisito. Não. Quem não tem faculdade quer ter. Quem tem quer o mestrado. Quem tem o mestrado quer o doutorado. Quem tem o doutorado quer o pós-doutorado. E quem tem um pós-doutorado quer três pós-doutorado. E quem tem uma merceariazinha quer duas. E depois quer três. E por que só em Fortaleza? Por que não bota outra lá em Recife? E outra em Maceió? E outra porque não uma rede? E por que não faz isso? E mais aquilo? E mais aquilo? E tem que ter mais. E fazendo concursos maiores, concursos maiores, concursos maiores. Quando é um ponto que se vai parar e dizer, Tá bom. Tá bom. Estou satisfeito. Então, pense nisto. Pense. É uma mentalidade desgraçada esta que nós encontramos ao nosso redor hoje. Não tem isso nas Escrituras. Não, não existe. É muito bonito você encontrar um pai de família, uma mãe de família, satisfeitos com o que tem. E dedicando tempo, cabeça, energia, inteligência, concentração, vida para outras pessoas. E para Deus em primeiro lugar, e a maneira de servir melhor a Deus é servindo outras pessoas. Ele diz isso claramente. Mas de onde é que vem a ideia de que é lícito você gastar, torrar 90% da sua vida estudando, fazendo concurso, estudando para ganhar mais dinheiro na sua empresa, estudando mais para isso, fazendo mais aquilo, e estuda inglês, alemão, francês, português, italiano, japonês. Tem que aprender tudo e fazendo curso, e fazendo curso, e fazendo curso, que a vida é dura, a vida é dura, a vida é dura, e tem que ganhar mais, e tem que... Para! Quem disse que você tem que ganhar mais? Talvez o diabo. Deus é que não foi. No sentido de uma busca incessante, quase louca, quase suicida, de buscar mais e mais e mais. Estou dizendo é isso. Eu não estou dizendo que vem do diabo qualquer vontade de você progredir, de você ter o seu mestrado, você querer, em vez de ser subgerente, querer ser o gerente. Não estou dizendo que um progresso natural pode ser, e muitas vezes é lícito, e vem de Deus também. Deixando claro, o que eu creio que não vem de Deus é essa busca enlouquecida, insana, irracional, que nem para pensar e vai se desgastando, aí bate os estresses, as angústias, bate as coisas do estômago lá e bate tudo que é tipo de cansaço, de problemas, bate um câncer, bate um infarto, todo mundo novo, estressado, deprimido, irritado, com os outros, e a Bíblia mandando ser só o contrário. Mas quanto mais a Bíblia diz para ser o contrário, para vivermos servindo aos outros e buscar quietude e tudo, mais o homem moderno busca dinheiro, bens, coisas. É terrível. Resolva de uma vez por todas levantar a bandeira do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Se Ele é o seu Senhor, prestigie o seu Senhor. Não fique dividindo Jesus com mamon. Torne Jesus Cristo o mais honrado na sua vida. Aliás, o mais honrado dos senhores, para as pessoas verem. Glorifique-o aqui entre os homens. Agrade-o, sirva-o. Há uma passagem bonita em Provérbios capítulo 8, versículo 18. Provérbios 8, 18 a 21. Nesse contexto aqui, a sabedoria é personificada como um ser divino. E muitos acham, eu acho que tem sentido pensar, que aponta para Cristo. Aqui que é chamado, inclusive, claramente por Paulo no Novo Testamento, de sabedoria de Deus. Então é muito provável que o alvo aqui, o que está por trás desta sabedoria, que fala como um ser e um ser divino, seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Provérbios 8, 18, em diante. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Interessante. Na parábola de Cristo, ele falou de tesouro eterno no céu. Esta palavra aqui, este trecho, também fala de tesouro eterno, observe o durável aqui, bens duráveis. Fala em mais duradouro e mais valioso do que o ouro, o metal precioso, o metal mais valioso conhecido. Não há, inclusive na época, algo mais valioso do que ouro. Então, se é uma coisa mais durável do que o ouro e mais valiosa do que o ouro, era uma coisa não daqui. Porque não há aqui alguma coisa mais durável e mais valioso do que ouro. Então era algo que transcendia. É óbvio que isso aqui aponta para coisas eternas. Só que aqui, a ideia de um tesouro dentro do crente, interno. A sabedoria, no caso, seria Cristo, dando esse tesouro dentro, fazendo a pessoa se enriquecer por dentro. Em vez de ganhar ouro, ganhava sabedoria, justiça, e que são coisas que Deus transmite. Tudo isso, entendo eu, seja, faz parte do tesouro celestial que nós temos. É como se nós acumulássemos dentro de nós tesouros que levaríamos para a vida eterna, como, de fato, muito que vamos ser lá, nós somos aqui. Muito, não sei, mas um bocado, um tanto quanto, do que nós vamos usufruir lá, é o que nós fomos aqui. Tudo isso faz parte do tesouro de duração e de valores eternos. E é Cristo que movimenta a sua conta corrente celestial. É Ele que faz essa movimentação. Não a conta em reais, em ouro, em nenhum tipo de valor terreno, mas eterno. E essa passagem aqui, e outras, como Jesus mesmo disse, não acumular tesouro na terra, nós não vemos a ideia de um tesouro espiritual estagnado, gente, mas sujeito a constantes aumentos pelo nosso Deus. É Ele quem nos enriquece, é Ele, pelo nosso trabalho. Um trabalho, no caso, uma vida agradável a Ele. Dizem que riqueza atrai riqueza. Pois viva de maneira tal que o seu tesouro traga ainda mais riqueza, em termos celestiais. E não permita que o seu tesouro fique num cantinho do céu aí, encostado, estagnado, mas sujeito a mudanças constantes, aumentos constantes. Nós temos esse desafio por parte do Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar lembrando uma coisa. Para o homem da parábola achar aquele tesouro, alguém colocou o tesouro lá. Alguém deu duro para juntar as moedas e colocar dentro da arca. Alguém procurou o terreno que o homem teve que comprar para se apossar do tesouro. Alguém procurou aquele local, examinou, comparou com outros. Alguém cavou o buraco para colocar o tesouro, suando muito. Em suma, alguém trabalhou muito para que aquele tesouro estivesse ali. Quando somos salvos e encontramos o tesouro da vida eterna, significa que alguém trabalhou, que alguém deu muito de si para que aquele tesouro da vida eterna estivesse lá. De fato, alguém não deu muito, deu foi tudo de si. Jesus Cristo morreu para que pudéssemos possuir o tesouro da vida eterna. Então, quando nós encontramos esse tesouro, por trás tem muito sacrifício, tem muito planejamento, tem muita decisão, tem muito esforço e muita vontade para que aquele tesouro pudesse estar ali, ou possa estar ali, oferecido para quem encontrar. Lembra uma coisa interessante, você, crente, através da morte de Cristo, Ele valorizou a sua vida eterna, porque Ele morreu para você ter esta vida eterna. Então, ao não dar o devido valor às coisas eternas, aos tesouros celestiais, você está desprezando o tesouro que você poderá ter lá, ou poderia estar acumulando lá. Há um sentido em que você estará fazendo pouco do sacrifício de Cristo por você. Ele comprou a sua salvação, lhe deu a vida eterna que veio embutida nesta salvação. Essa vida eterna você pode usufruir de maneira espetacular, que nós nem entendemos como, e de uma certa forma você pode na sua vida que juntar tesouros para usufruir na vida eterna, uma vida que custou o sangue dele, você não está nem aí. Está preocupado é com diploma, é com dinheiro, é com carro, é com terreno, essas coisas aqui, de uma maneira excessiva, repito, de uma maneira excessiva. Temos que ganhar o pão com o suor do nosso rosto, temos que educar os filhos, temos que nos vestir e viver de uma certa forma, é lícito, razoável, mas aos excessos, aos excessos, à concentração exagerada. Este é o ponto. Entendam bem, este é o ponto. Cuidado com isto. Valorize mais as coisas que Cristo lhe deu e as possibilidades infinitas que você tem de juntar tesouros na vida eterna. E você, amigo sem Cristo, que porventura esteja aqui ouvindo, corra, venda tudo o que você tem, um venda entre aspas, como já expliquei. Ou seja, deixe de lado, pelo menos, não é nem pelo menos, especialmente, dentro do seu coração, os seus valores terrenos. E compre o terreno onde está a sua salvação. Compre entre aspas, porque já expliquei também. É um comprar sem preço. E Deus disse, vinde e comprai sem preço. Então, é um adquirir gratuito. Em outras palavras, receba gratuitamente a salvação que Deus lhe dá pela fé no Senhor Jesus Cristo. E mude de vida, mude de padrão, mude de valores. E em Cristo sejamos todos milionários no reino dos céus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito nos ajude a acumular riquezas no céu. Não como um alvo em si, como uma coisa egoísta, como uma coisa prioritária na nossa vida, um fim em si mesmo. Não. Mas como um subproduto natural, gostoso, agradável, de uma vida de serviço a Ti, reconhecendo-Te como Senhor, como Cristo, Senhor da nossa vida, e fazendo aqui tudo o que for necessário para Te agradar, pelo prazer de Te agradar. E, ao mesmo tempo, sabendo, como Tu nos ensinaste, que um tesouro está sendo acumulado nos céus. E que no acúmulo dos tesouros aqui, nós tenhamos sabedoria, nós tenhamos moderação em ter a nossa poupança, em ter uma reserva para imprevistos, sim, de procurar uma promoção, de querer um lugar melhor para morar, onde caibam os filhos, que eram um e agora são três. Tudo isso pode ser feito, Senhor. A procura, a busca de um certo progresso aqui, mesmo material, de um certo conforto. Você pode ter um ar-condicionado no meio de muito calor. Mas que seja feito com o coração voltado para Ti, buscando sabedoria, buscando prudência, buscando moderação e sabendo abrir mão de coisas para poder ajudar outros, não em luxo de outros, mas até necessidades básicas de tantas pessoas que precisam. Então, este equilíbrio, esta moderação, esta sabedoria, Senhor, é que nós precisamos para acertarmos em cheio no agrado ao Teu coração. Em nome de Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém.